Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Votação de mudanças no pré-sal fica para a próxima terça, mas depende de medida provisória para divisão de recursos.
Comissão aprova cultivo de maconha para uso medicinal.
Brasil desiste de sediar Conferência do Clima, mas Senado pede que decisão seja revista.
Boa noite.
Boa noite.
O governo vai editar uma medida provisória garantindo a divisão com estados e municípios dos recursos da venda de parte do pré-sal. A votação está marcada para a próxima terça-feira. Repórter Érica Christian.
O novo líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB de Roraima, afirmou que o plenário só vai votar a sessão onerosa após a edição da medida provisória que vai destinar parte dos recursos para estados e municípios. A venda excedente do pré-sal deverá render 100 bilhões de reais somente com o chamado bônus de assinatura. Os senadores querem destinar 20% desses recursos para estados e municípios, mas se aprovarem o rateio, o projeto volta à Câmara sem garantia de votação neste ano, o que compromete os leilões do pré-sal. Ao citar que os dois governos já concordaram com a partilha, Jucá explicou que só falta definir o texto da medida provisória.
Essa decisão política foi definida pelo futuro governo e pelo atual governo. Nós estamos analisando que tipo de solução técnica é mais rápida e melhor de fazer, para dar garantia aos governadores e aos prefeitos, e, portanto, se discute hoje a implementação de uma nova medida provisória, definindo exatamente essa distribuição. Nós estamos fechando o texto, discutindo ainda com os órgãos do governo, espero que até quinta-feira nós tenhamos um quadro definido para que nós possamos votar a sessão onerosa.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, voltou a defender o projeto dele, que torna aberto o voto para a escolha da presidência do Senado.
Para Lazier, os brasileiros nas últimas eleições passaram a rejeitar o que ele chamou de velha política e suas práticas afins, como a falta de transparência nas decisões, representada neste caso pelo voto secreto na escolha do presidente do Senado.
É injustificável escondermos dos representados aquilo que fazemos em seu nome. O voto secreto para a presidência da mesa pode implicar em eventuais atos pouco ou nada republicanos, pode representar negociações, pode representar barganhas secretas, o toma lá da cá, algo que sempre poderá ocorrer sob o manto do voto secreto.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, afirmou que no dia 10, quando se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a CDH irá discutir o assunto.
Para ela, é importante debater o tema, especialmente depois da divulgação do relatório da Oxfam sobre a desigualdade no Brasil.
Segundo o documento, o Brasil caiu 19 posições no ranking da desigualdade, ficando à frente de apenas dois países na América Latina, disse a senadora.
Ela lembrou que os seis brasileiros mais ricos têm renda igual à soma da renda dos 50% mais pobres, conforme o relatório.
O relatório diz que se eles gastassem R$1 milhão por dia, levariam 36 anos para esgotar seu patrimônio. 5% dos mais ricos detêm a mesma riqueza de 95% da população. Esse dado é estarrecedor, porque subiu demais. Cada um ganha em um dia o que um assalariado do salário mínimo levaria 19 anos para ganhar. Então, isso são dados que precisa mexer com a consciência do brasileiro.
Comissão de Assuntos Sociais aprova a proposta que libera a importação de sementes e o cultivo de maconha para o uso medicinal. Reportagem de Jorge Cardim.
O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais libera a importação da semente, o cultivo e a colheita de maconha para uso medicinal ou científico. O relatório da senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, autoriza o plantio apenas da quantidade necessária para o tratamento médico em local e prazo pré-determinados. Ela ressaltou a liberação do uso terapêutico do canabidiol pela Anvisa.
Então, eu acredito que a aprovação desse projeto, ele é um passo muito importante, um passo de respeito a essas famílias e essas crianças que sofrem.
Apesar de ser favorável à distribuição gratuita dos medicamentos à base de maconha pelo SUS, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, é contrário ao plantio por pacientes e associações de familiares.
Agora, tornar cada lar, cada família, um laboratório, um produtor, eu acho isso extremamente desnecessário, já que é obrigação do SUS fornecer.
A proposta deve ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que obriga a implantação de teste de impacto para os veículos lançados no Brasil. Repórter Bruno Lourenço.
Os testes de impacto, crash tests, são obrigatórios nos países mais desenvolvidos. São eles que atestam a segurança dos veículos para os passageiros. O Conselho Nacional de Trânsito exige que os veículos comercializados no Brasil cumpram determinados requisitos de proteção. Mas o teste de impacto não é obrigatório por lei. A proposta inclui a exigência no Código de Trânsito e ainda obriga a divulgação do resultado. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, defendeu a realização do teste de impacto.
Que a melhor forma de se testar a segurança de um veículo nos dias de hoje é por meio de testes de impacto, avaliações que simulam acidentes dos mais variados tipos e que permitem analisar os danos causados à segurança e à estabilidade dos veículos, bem como aos seus ocupantes e aos pedestres, quando da ocorrência de colisões frontais, laterais ou perda de controle.
O projeto prevê ainda a dispensa de nova avaliação dos veículos importados já submetidos a testes similares no país de origem.
Brasil desiste de sediar a Conferência Mundial do Clima de 2019 e Comissão de Relações Exteriores pede para que o governo reveja a decisão. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Segundo o Itamaraty, a decisão de retirar o Brasil da candidatura à COP25, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, foi tomada diante de restrições fiscais e orçamentárias. Em resposta, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento pedindo que o governo brasileiro reveja a decisão. Os senadores consideraram equivocada a saída do Brasil da disputa por sediar o evento. O presidente da CRE, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, espera um recuo do governo.
Eu acho que essa é uma atitude que merece ser revista de pronto pelo governo brasileiro. Se mantiver essa posição, ele simplesmente está abdicando do exercício dos melhores instrumentos da diplomacia brasileira e da afirmação do Brasil como uma nação soberana, preocupada com o futuro do planeta e integrado ao restante do mundo.
Já o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que o evento contaria com recursos do Fundo do Clima e da ONU.
E alegando que são questões orçamentárias. Eu diria que não, porque tem um Fundo do Clima, tem um dinheiro que não afeta em nada o orçamento. Nós tomamos todas as providências do ponto de vista orçamentário para sediar. Acho lamentável.
Essa seria a segunda vez que o Brasil sediaria a COP.
Senado aprova projeto que obriga o cadastro de veículos usados em serviço pelos guias de turismo. Mais informações sobre as votações de hoje no plenário, ao vivo, com o repórter Maurício De Santi. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Marluce. De acordo com o Ministério do Turismo, existem cerca de 17 mil guias registrados no Brasil. O projeto aprovado pelo Senado obriga esses profissionais a cadastrarem o próprio carro, moto ou utilitário, caso esses veículos sejam usados no trabalho. Os registros deverão ser feitos nos órgãos de turismo de cada município e no estado de circulação, além de constar no cadastro dos prestadores de serviços turísticos, o Cadastrur. A intenção é dar mais segurança aos turistas e evitar o transporte clandestino, como afirmou o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Cada profissional vai ter permissão para registrar apenas um veículo, que poderá ser dele mesmo, do cônjuge ou de um dependente. No entanto, o projeto proíbe o cadastramento de automóveis com apenas duas portas e os que foram fabricados há mais de 5 anos. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados e foi enviado para a sanção presidencial. O plenário do Senado também aprovou as indicações de Marcelo Souza Della Nina para o cargo de embaixador do Brasil na Arábia Saudita e de Moisés Queiroz Moreira para integrar o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Maurício De Sante ao vivo para o Jornal do Senado.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.